Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Há mais de 50 anos no Brasil, a Cargill é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Presente em 70 países e com mais de 150 mil funcionários, a Cargill já se considera uma brasileira de coração. Em seu trabalho em toda a cadeia de alimentos, a Cargill tem a missão de nutrir o mundo de forma responsável, segura e sustentável, reduzindo os impactos ambientais e promovendo a transformação das comunidades onde atua. Para saber mais, acesse www.cargill.com.br e conheça a nossa história. Cargill, ajudando o mundo a prosperar.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa, para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Apesar da chuva, metrô e CPTM dizem que as linhas do sistema metro ferroviário de São Paulo funcionam normalmente nesta manhã. O trânsito na cidade tem o maior ponto de lentidão neste momento, de acordo com a CT, na marginal do Rio Pinheiros, no caminho para Interlagos, desde o Cebolão até a aproximação com a ponte Cidade Universitária. Depois, a Radial Leste, no caminho para o centro, tem problemas desde o viaduto Alberto Badra até o Pires do Rio. A faixa reversível ainda funciona um pouco, caminha um pouco melhor do que pelas pistas normais. Além disso, um alagamento ainda interdita a Avenida do Estado no sentido Santana, perto da Rua Paula Souza e também da Rua São Caetano. Se possível, eu sei que é difícil, mas uma tentativa a ser feita é de evitar a região.
7:02.
Repita.
7:02.
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso telefona para Michel Temer em meio à crise política.
O Tucano conversou com o PMDBista no último sábado e, segundo aliado, citou crises enfrentadas durante os dois mandatos entre 95 e 2002.
O telefonema ocorreu em meio às incertezas sobre o posicionamento do PSDB após escândalo envolvendo o presidente Temer e a JBS.
Na quinta-feira, a FHC disse que, sem alegações convincentes, os implicados terão dever moral de facilitar a solução, ainda que com gestos de renúncia.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
A segunda-feira vai amanhecendo com sensação de frio em toda a região sul do Brasil, com destaque para as áreas da Serra Geral e do Planalto entre Santa Catarina, Paraná e também a Campanha Gaúcha. No Mato Grosso do Sul, a faixa sul do estado também tem sensação térmica mais baixa, assim como em alguns pontos de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Ao longo do dia, a chuva se espalha desde a região norte, passa por parte do centro-oeste e chega até o Rio de Janeiro, onde um sistema frontal ainda atua no oceano. No Nordeste do Brasil, o destaque continua entre as capitais Aracaju e Maceió, que recebem chuva mais frequente por conta das chamadas ondas de leste. No estado de São Paulo, há previsão para chuvas mais isoladas, que intercalam com períodos de melhoria. Os ventos passam a soprar do quadrante sul ao longo do dia e vão diminuindo cada vez mais a sensação térmica. Na capital paulista, a temperatura máxima da tarde mal passa dos 20 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 7 horas 4 minutos.
Repita.
7:04.
O governador de São Paulo defende a permanência do PSDB no apoio ao Palácio do Planalto. Anderson Costa.
Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que é preciso responsabilidade para atravessar a crise gerada pelas delações da JBS. O Tucano defendeu neste fim de semana a permanência do partido na base aliada do presidente Michel Temer. O governador ressalta que nada mudou e que o compromisso do PSDB deve ser com o Brasil.
O Brasil já passou por outras crises, superou e vai superar também essa crise. Nós temos que ter responsabilidade neste momento. A crise é grave, os desdobramentos nós temos que acompanhar. O PSDB vai ter nos próximos dias uma reunião de avaliação. O nosso compromisso é com o Brasil e principalmente ajudar a segurar a economia e tentar empurrar as reformas, mesmo num quadro adverso. Nós estamos começando a recuperar a economia, né? Os indicadores econômicos começando a melhorar. Vai ter que redobrar o trabalho, redobrar o esforço para poder manter esse rumo. Para nós não mudou nada.
Alckmin afirmou que é preciso aguardar os próximos fatos, mas entendeu ter sido importante o segundo pronunciamento de Michel Temer no último sábado.
Um grupo de 200 pessoas ocupou o prédio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Brasília, por volta das 3 horas da madrugada de hoje. De acordo com a PM, a União Camponesa chegou com um ônibus e o grupo forçou a porta para ocupar os andares superiores do prédio. Às 5 horas da manhã, dois ônibus do movimento do Sem Terra chegaram ao local e mais 150 pessoas entraram no prédio. De acordo com a PM, a ocupação é pacífica, sem registro de dano ou confronto, até as informações que nós temos agora. Hora?
7:06.
Repita.
7:06.
Muito prazer. Eu sou a voz da experiência. Fiz minha carreira em um grande banco. Em 30 anos, aprendi que não se deve olhar apenas os números na tela de um computador. Temos que olhar olho no olho de quem nos pede ajuda. Hoje, eu estou aposentado, mas não pendurei as chuteiras, não.
Chegou o programa Senhor Orientador do Sebrae. Gerentes de bancos aposentados de volta à ativa para orientar empreendedores no uso do crédito. Sebrae.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, com a chuva de ontem para hoje aqui em São Paulo, chuva forte, inclusive, teve queda de um muro na rua Almirante Marques Leão, no centro aqui de São Paulo, perto da rua Conselheiro Carrão, na Bela Vista. Se o motorista puder evitar essa região, porque o trânsito está lento no local, a CT colocou cones com faixas para que os carros que estão passando apenas em uma faixa naquela rua não se aproximem desse muro que caiu. Inclusive, há mais risco de desabamento, de acordo com as informações dos bombeiros. A Avenida Indianópolis está com semáforos apagados, com trânsito muito lento no local, e o índice da CT vai subindo. O índice oficial da CT, 48 quilômetros de congestionamento, sendo que a Marginal Pinheiros é o pior corredor em direção a Interlagos, pela pista expressa, a partir da Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. Pela Radial Leste, hoje a situação está mais difícil ainda. Na chegada ao centro de São Paulo, entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio. Pela Avenida dos Bandeirantes, o trânsito está lento em direção à Marginal do Rio Pinheiros, a partir do viaduto Aliomar Baleiro até a Alameda dos Tupiniquins. Depois, as condições melhoram. Pela Marginal do Rio Tietê, quase 3 quilômetros de congestionamento, trânsito lento em direção à rodovia Castelo Branco, pela pista expressa entre a ponte Nova Fepasa e o Cebolão, segundo as informações da CET. E nos registros de acidentes na madrugada, um carro importado capotou na madrugada madrugada de hoje, na Avenida Juscelino Kubitschek, na Zona Sul. O motorista perdeu o controle da direção e só parou depois de derrubar uma placa e uma árvore. O acidente ocorreu perto do Parque do Povo. O carro já foi retirado, de acordo com as informações da CET. O motorista não se feriu.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, 7:09.
Repita.
7:09.
Joesley Batista relata que Lula pediu ajuda para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
O empresário descreveu a conversa com o ex-presidente Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer.
O áudio do diálogo com o deputado federal afastado foi entregue à Procuradoria-Geral da República como parte do acordo da delação premiada.
Joesley Batista contou que Lula ligou para pedir que ele recebesse João Pedro Stedley, líder do MST, mas o empresário frisou que o encontro nunca ocorreu.
O único sobrevivente de colisão entre dois veículos é executado dentro da ambulância entre as cidades de Filadélfia e Ponto Novo, no norte da Bahia.
Neste domingo, o homem que não teve a identidade confirmada viajava em um carro que bateu em outro ocupado por uma família de ciganos.
Segundo a Polícia Civil, ao menos 3 pessoas morreram na ocorrência.
Quando a ambulância que socorreu o homem se aproximava da cidade de Ponto Novo, familiares dos ciganos mortos teriam disparado contra a vítima.
Polícia Federal confirma a readequação de agentes especializados no combate à corrupção e lavagem de dinheiro.
O ajuste estaria ocorrendo de acordo com as demandas de todas as unidades, incluindo a Superintendência Regional do Paraná, de onde partiu a Lava Jato.
A nota foi divulgada pela PF depois que o jornal O Estado de São Paulo publicou matéria apontando uma redução na força-tarefa da operação.
Segundo a reportagem, houve um corte de 44% no orçamento da equipe da Polícia Federal em Curitiba neste ano.
As Farc acusam o governo da Colômbia de trair o acordo de paz firmado em novembro do ano passado.
A guerrilha denunciou que estão sendo introduzidas mudanças em projetos de acesso à terra que não foram combinadas entre as duas partes.
Um dos pontos mais polêmicos do acordo de paz foi a reforma rural, que busca resolver a questão do latifúndio, raiz do conflito armado.
Em comunicado, os representantes das Farc afirmaram que está em risco a oportunidade histórica de conseguir o fechamento do ciclo de violência.
Ato de apoio aos advogados do ex-presidente Lula vira palco de críticas à Operação Lava Jato.
Na noite desse domingo, advogados discutiram sobre as investigações, com ênfase nas gravações usadas na delação dos donos da JBS.
Antônio Maris de Oliveira, que defende o presidente Michel Temer, criticou a abertura de investigação baseada em prova capenga.
Matriz ainda afirmou que juiz Sérgio Moro não é imparcial e tem uma postura incompatível com a magistratura.
Acidente envolvendo 17 pilotos da Moto 3 marca o Grande Prêmio da França.
A ocorrência deste domingo não deixou feridos graves, mas danificou várias motocicletas.
Acidente causado por óleo despejado na pista ocorreu logo na segunda volta.
A bateria foi interrompida, os pilotos voltaram aos boxes e o número de voltas da prova foi reduzido de 24 para 16.
Janaína Pascoal responde a provocações na internet e diz: não adianta colar minha foto com Aécio.
Uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff usou o Twitter neste domingo para criticar petistas.
Em uma das postagens, a advogada admitiu que acreditou no senador afastado Aécio Neves, mas se decepcionou.
Defendendo-se de provocações de petistas, Janaína Pascoal disse ainda que quer ver o Tucano preso, enquanto outros querem que Lula volte à presidência.
Grave acidente envolvendo ônibus de equipe de futsal feminino provoca uma morte em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A tragédia ocorreu nesse domingo, quando o veículo transportava o time do Nil Macaé, na altura do quilômetro 266 da BR-101.
A atleta Lívia Oliveira, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.
As jogadoras Patrícia Viana de Assis, de 31 anos, e Verônica Celestino, de 28, foram levadas em estado grave para o Hospital Regional Darcy Vargas.
Cientista político Francisco Reforte diz que gravação da conversa com o presidente Michel Temer foi uma tentativa de golpe contra as reformas.
O ex-ministro da Cultura de Fernando Henrique Cardoso afirmou que o diálogo com o dono da JBS, Joesley Batista, não compromete Temer.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o cientista político atribui o golpe a segmentos políticos que se veem desfavorecidos pelas reformas.
Francisco Reforte afirmou ainda que a Operação Lava Jato é o maior e mais benéfico acontecimento político da história da democracia brasileira.
Participação de mercado das três maiores montadoras do Brasil caiu 26,6 pontos percentuais em uma década.
Há 10 anos, GM, Fiat e Volkswagen detinham 70,2% das vendas de automóveis no país.
Essa fatia caiu para 43,6% nos quatro primeiros meses deste ano.
Entre os motivos para a queda no desempenho estão a chegada de novos concorrentes e o maior interesse por carros equipados e utilitários esportivos.
Versão final do acordo de delação premiada não permite que os donos da JBS morem fora do Brasil.
A cláusula constata, aliás, a cláusula constava nas tratativas, mas mesmo assim, Joesley e Wesley Batista vivem nos Estados Unidos, o que pode ser visto como impunidade.
O documento concede anistia total aos crimes cometidos pelos irmãos em troca da delação irrestrita e a entrega de provas e de multa de 220 milhões de reais.
O acordo não permite que as informações sejam compartilhadas com outros países, a não ser que sejam oferecidos os mesmos benefícios.
7 horas 15 minutos.
Repita.
7 horas 15 minutos. Polícia Federal vai analisar equipamento utilizado por Joesley Batista para gravar a conversa com o presidente Michel Temer.
Em análise preliminar, o Instituto Nacional de Criminalística apontou que é fundamental ter acesso ao aparelho que realizou as gravações originais.
A gravação já está em poder dos investigadores, assim como os quesitos apresentados pela defesa de Temer e pela Procuradoria-Geral da República.
A Polícia Federal deverá receber o dispositivo utilizado por Joesley ainda hoje, mas não há prazo para concluir a perícia.
Michel Temer argumenta que os áudios entregues pelo proprietário da JBS foram editados e defende que as gravações não sejam usadas como provas.
Durante novo pronunciamento neste final de semana, Temer atacou Joesley Batista e disse que o empresário cometeu o crime perfeito.
Graças a essa gravação fraudulenta e manipulada, especulou contra a moeda nacional. Antes de entregar a gravação, comprou US$1 bilhão, porque sabia que isso provocaria o caos no câmbio.
O presidente Michel Temer é investigado no Supremo por corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa.
Uma perícia encomendada pelo jornal Folha de São Paulo identificou cerca de 50 edições no áudio apresentado por Joesley Batista.
O perito Ricardo Caires dos Santos utilizou software aberto de edição de áudio Audacity, além de um programa profissional de edição de vídeos.
A Jovem Pan, Ricardo Caires, que também se apresenta como avaliador de imóveis, confirma a existência de edições do material entregue à Procuradoria.
Na gravação, Joesley relata a Michel Temer e insinua ter conquistado o apoio de juízes federais e diz ter acordo com um procurador.
O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, defende a manutenção do inquérito e lembra que os diálogos não são as únicas provas.
Inquérito quer dizer investigação, porque essa gravação por si só, ela é impactante. Mas no decorrer do inquérito e de uma investigação, outros meios de prova certamente serão observados.
O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, afirma que o presidente não poderia ter se omitido ao ouvir relatos criminosos.
Em nota, a Procuradoria-Geral da República afirma que a gravação passou por avaliação técnica e diz que o material apresenta uma sequência lógica e coerente.
O advogado Francisco Assis, que representa a JBS, reitera que não houve edição do áudio e relata que há cópias do material original.
Ele afirma que, apesar das acusações, Michel Temer não nega a reunião com Joesley Batista, nem os assuntos tratados durante a conversa.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Ao partir para o contra-ataque, simbolizado pelo discurso que fez no sábado, estrategicamente perfeito, Michel Temer conseguiu equilibrar um jogo que na quinta-feira parecia perdido. A bem-sucedida reação do presidente redistribui a pressão e resulta em que hoje, segunda-feira, quem precisa dar explicações ao Brasil são Rodrigo Janot e Edson Fachin, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, portanto. É inacreditável, mas o presidente está vivo, ressuscitado em parte por méritos próprios, porque soube fazer a leitura correta e agir de modo taticamente preciso no tempo exato, em parte pelas lambanças decorrentes do no mínimo exótico acordo de delação premiada firmado pelos irmãos Batista. Um conjunto que já compõe um enredo crível por meio do qual, atenção, Temer pode não só não cair, como sair da crise mais forte do que jamais foi, inclusive para avançar com as reformas. É inacreditável. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
7:19.
Repita.
7:19.
Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje, todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Os vereadores aqui de São Paulo discutem medidas para beneficiar os pedestres. Repórter Marcelo Matos.
São Paulo registra 2 mortes por atropelamento. O vereador José Polici Neto, do PSD, pretende aprovar seu projeto que cria o Estatuto do Pedestre na capital.
Cria um sistema de financiamento para que possamos ter calçadas com qualidade, iluminadas, que a gente possa ter as faixas bem colocadas para garantir segurança, semaforização para dar ao pedestre o tempo de travessia adequado, ter condições de ter pontos que você tenha o dispositivo para o pedestre utilizar também daquela transposição. Então, o que a gente está dizendo é que o pedestre volta para o centro da decisão política da cidade. Você tem instrumentos que captam recursos na cidade de São Paulo, instrumentos como as outorgas onerosas, recursos que vai para o Fundurbe, recursos de multas, que a gente sabe o quanto dói no bolso do cidadão. A gente tem recursos de CEPACs nas operações urbanas. Para todos esses recursos que ingressam no cofre da prefeitura e quase nunca são investidos na qualificação das calçadas, na qualificação do sistema de sinalização para o pedestre, a gente foi colocar dispositivos claros e objetivos para que o pedestre passe a ser respeitado e, com isso, a gente garanta a vida.
José Polici Neto chegou a colocar no plenário da Câmara uma faixa de pedestre, mas sua proposta ainda depende de outra votação no Legislativo.
Olha, informação ainda sobre o trânsito e os alagamentos aqui em São Paulo. A Rua Mercúrio está interditada nesse momento e, em razão disso, o trânsito no sentido de Santana para a Marginal está muito lento na manhã dessa segunda-feira. Tem um alagamento na Avenida do Estado com um desvio efetuado agora para que os veículos consigam escapar desse ponto de alagamento, a Avenida Senador Queiroz, Florêncio de Abreu e a Avenida Tiradentes servindo agora como alternativa.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7:22.
Repita.
7:22.
A Comissão de Valores Mobiliários apura as irregularidades da JBS no mercado financeiro. Repórter Vitor Brown.
A Comissão de Valores Mobiliários pode abrir nesta semana novos processos administrativos para apurar possíveis crimes cometidos pela JBS. Até o momento, 5 investigações já foram iniciadas. Uma das ações tenta esclarecer se a companhia usou informações privilegiadas para a negociação de ações e dólares no mercado futuro. De acordo com analistas, o grupo teria comprado uma enorme quantia de dólares antes de a moeda se valorizar. Essa valorização teria sido suficiente, inclusive, para cobrir o valor da multa imposta à empresa pelo envolvimento no esquema de corrupção. O montante comprado na véspera da divulgação dos depoimentos seria superior a R$1 bilhão. A CVM pediu esclarecimentos sobre notícias e especulações envolvendo delações de acionistas controladores da JBS. Um dos processos abertos pela autarquia apura a atuação do Banco Original, que é controlado pela holding JEF. A CVM indicou ainda que monitora os impactos das ações do grupo na indústria de fundos pela exposição a ativos afetados pelas movimentações de mercado. Além disso, o órgão ressalta que pode haver outras apurações, investigações e processos envolvendo a empresa tramitando em sigilo. Em nota, a JBS admitiu que comprou grandes quantidades de dólar na semana passada. A empresa disse que as movimentações seguem alinhadas à política de gestão de riscos e proteção financeira. Declarou ainda que gerencia de forma minuciosa e diária a exposição cambial e de commodities.
E em meio à crise, o governo quer seguir com as votações no Congresso Nacional. De volta a Brasília, repórter José Maria Trindade.
Pois não. Olha, o presidente Michel Temer reúne no Palácio do Jaburu ministros e líderes e diz que a resposta será firme para a crise. Demonstrar firmeza, segundo ele. É assim que o governo quer continuar a pauta do Congresso Nacional, como se nada estivesse acontecendo. O ponto alto da disputa para o governo será o julgamento marcado para o mês que vem, no Tribunal Superior Eleitoral, a cassação da chapa Dilma Temer. Só que antes, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre o pedido de suspensão do inquérito que foi aberto contra o presidente. É neste julgamento que o presidente vai balizar os votos dos ministros e entender ali as chances de vitória jurídica. São duas disputas, a jurídica e a política. O presidente Michel Temer foi firme também aos ministros e líderes ao dizer que não renuncia e que o seu mandato vai até o dia 31 de dezembro do ano que vem. E disse mais, vai manter a base de apoio no Congresso Nacional e já pediu ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para colocar em votação projetos da área econômica, incentivos fiscais e as duas medidas provisórias, a do Refis e do INSS. Olha, dois assuntos explosivos que envolvem vantagens setoriais. As denunciadas pelos executivos do grupo JBS como compráveis no Congresso. De Brasília, José Maria Trindade.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 7 horas 25 minutos.
Repita.
7h25.
Economia destaca aqui no Jornal da Manhã, Denise Campos de Toledo.
A inflação em queda, que é um dos melhores dados que temos hoje da economia brasileira, pode continuar com esse movimento mais favorável, independentemente de toda a crise política. A questão é que boa parte da queda da inflação ainda vem da recessão econômica, da economia fraca, das dificuldades de retomada do crescimento, do consumo também num ritmo ainda fraco. Tudo isso reduz o espaço para remarcações de preços. Ainda há um comportamento favorável, relativamente favorável de alimentos. Alimentos que no começo do ano ajudaram muito a produzir uma queda mais acentuada da inflação. Então, não há indicações, por enquanto, de uma alteração desse movimento, a não ser que o mercado financeiro volte a ficar muito pressionado, especialmente o dólar, porque o dólar pode ter muita influência na formação de preços, não só através do aumento do preço de importados, mas também de componentes que entram na fabricação de produtos nacionais. Então, esse seria o maior risco relacionado à crise política no que se refere ao comportamento da inflação. Agora, uma outra questão é o que o Banco Central fará em relação à política monetária. O que se espera é que ele dê continuidade à redução dos juros, só que essa redução pode não ser tão intensa quanto o mercado já começava a esperar. Em princípio, o mercado conta com a possibilidade de a taxa Selic encerrar este ano na faixa de 8,5%, era a aposta dominante, mas diante dos últimos dados de inflação e da sinalização de uma inflação até abaixo de 4% no final deste ano, o mercado já começava a cogitar a possibilidade de o corte da Selic chegar até 7,5%. Isso hoje parece um otimismo muito exagerado, porque a tendência de termos ainda um grau de incerteza maior no encaminhamento da política econômica, independentemente do desfecho dessa crise política. Ela, no mínimo, vai adiar mudanças que seriam importantes, como as reformas, para viabilizar um cenário econômico que pudesse dar mais tranquilidade também para o Banco Central seguir com essa trajetória de corte dos juros, porque não é só questão de comportamento da inflação, tem também a expectativa em relação à evolução das contas públicas, ajuste fiscal, aprovação das reformas que garantam uma situação melhor em prazo mais longo, e isso agora está comprometido. Então, há condições de continuidade do corte dos juros, mas talvez não com a mesma intensidade que era esperada.
Rede Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Ius, seguro tipo você.
7:29.
Repita.
7:29.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, a situação muito difícil no trânsito hoje aqui em São Paulo. Como consequência da chuva, temos pontos de alagamento na Avenida do Estado e também alguns problemas nas marginais. São 62 quilômetros de congestionamento agora. O pior corredor, Marginal Pinheiros. Trânsito lento em direção a Interlagos pela pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Tem um acidente entre um carro e uma moto na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros em direção a Castelo Branco, na altura da Ponte João Dias. Só lembrando que tem um alagamento na Rua Mercúrio, na Avenida Mercúrio, melhor dizendo, com trânsito lento no local, trânsito bloqueado agora, segundo as informações da CET. E a CET montou desvios pela Senador Queiroz, pela Florêncio de Abreu e também pela Avenida Tiradentes. Só registrando, então, são 62 quilômetros de congestionamento em São Paulo agora. Olá, muito bom dia. Esta é a Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente semana. Temos 17 graus em São Paulo, com chuva, com pontos de alagamento. Muito cuidado, motorista. Rodízio valendo para os carros com as placas que terminam em 1 e 2. Nos destaques do dia, o presidente Michel Temer promete resistir até o fim. Mais um capítulo da crise brasileira. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Jovem
Pan. 7:31.
Repita.
7:31.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, acesse o nosso portal jp.com.br. Estamos ao vivo também com imagens na internet. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo. Nosso WhatsApp é 11 São Paulo 93117-0620. 93117-0620. A partir de agora, nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Michel Temer reafirma que não vai renunciar.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente desafiou a oposição a derrubá-lo do cargo.
É.
Tudo bem, professor?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. A questão toda que se coloca é o governo acabou, a gente só não sabe quando o presidente vai cair em si, pegar o boné e ir embora. Ele, na verdade, só não fez isso até o momento porque ele tem medo de ser preso. Essa é a questão central, é a questão da prisão dele, pelos crimes que ele cometeu e tal. No último final de semana foi muito agitado, sábado, domingo, né? Mas todo mundo que teve a oportunidade de, com calma, ler a documentação existente sobre o caso... realmente ficou estarrecido. Quando o jornal Folha de São Paulo, e tem de citar o jornal, porque foi citado pelo presidente, apresentou um laudo referente àquela gravação, é hilariante. Vocês podem acessar o laudo na internet, eu li com calma. O sujeito que fez não é especialista no assunto. Primeiro, não tem formação no assunto. Segundo, terceiro, tem um problema com a língua de Camões inacreditável. Ele, ao invés de escrever Maria Silva, que é presidente do BNDES, escreve Marina Silva. Comete erros. Como ele escreveu, advogado, está lindo. É uma nova grafia, viu, senhores bacharéis? Conversem com ele. E a grande questão é que o jantar fracassou de ontem, né? Teria um jantar todo mundo resolveu cair fora. E a questão que se coloca agora, cada vez mais, é que o presidente está colocado contra a parede. Ele tem de renunciar. Seria o melhor para ele, para o Brasil, principalmente no Brasil. Não estou pensando no presidente. Nós temos de pensar é no Brasil. O Brasil não suporta mais um processo de impeachment e nem uma paralisação da máquina governamental. E o presidente precisa explicar algumas coisas para o Brasil, muitas. Mas eu gostaria, no momento, hoje nós teremos bastante tempo para tal, que ele explicasse como é que o coronel Lima recebeu R$1 milhão para ele. E eu gostaria que o coronel tivesse a hombridade, viu, coronel, de aparecer ou atender aqui a Jovem Pan, de explicar aquela fazenda em Duartina e R$1 milhão que o senhor recebeu de uma das vezes. Segundo o senhor Rocha Loures, né, o Rodrigo Rocha Loures e tal, que de acordo com a entrevista à Folha de São Paulo, ele recebeu os R$500 mil aqui numa pizzaria nos Jardins, né? Aquela cena derruba qualquer governo. Eu queria saber onde está o Rocha Loures, o deputado que recebeu dinheiro para o presidente da República, né? E que foi elogiado pelo presidente na conversa com o Joesley Batista e tal, e que inclusive foi elogiado aqui na entrevista que ele deu hoje ao jornal Folha de São Paulo. E uma outra pergunta que é óbvia, né? Aonde está os 500 mil? Foi aonde parar? Os 500 mil reais, a mala, bem, a mala eles devem ter jogado no Rio Tietê, né? Porque sabe que pode ter um chip. E os 500 mil reais? Onde estão esse pequeno volume e tal? E é bom lembrar e para concluir que era uma semanada. Eles iam receber, portanto, 2 milhões de corrupção por mês, 500 mil por semana. Um governo desse não pode continuar. Nós já tivemos muita coisa achincalhada, mas chega, né? Tem de colocar para fora, pedir o boné embora, né? Resolver o problema da forma e resolver o problema constitucionalmente, de acordo com a Constituição. Por fim, nós não podemos ficar dando espaço para quem? O Lula, no fim de semana, disse no Congresso do PT, no ABC, que o PT sabe como combater a corrupção. O Lula, o chefe da quadrilha, criminoso maior da República. E o Renan disse: se falassem para mim de propina, eu daria ordem imediata de prisão. Não dá, né? Chega. Ninguém quer mais saber de Lula, Temer, Renan, de Aécio, o marginal. Chega, né? Queremos um Brasil digno, ético e com respeito. Nós queremos trabalhar e não ter quadrilha no Palácio do Planalto.
Aécio Neves vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para voltar ao mandato de senador.
O Tucano foi afastado do cargo por determinação do ministro Luiz Edson Fachin, após ter sido gravado o pedido 2 milhões de reais à JBS.
Professor Vila, o senador Aécio Neves, que toda segunda-feira escreve na Folha de São Paulo, hoje tem um artigo dele, não está no espaço normalmente reservado a ele, está na outra página, na página seguinte, e ele se despede da Folha de São Paulo, não vai mais escrever na Folha, dizendo que precisa de um tempo para se defender. Sim. E alguns trechos, ele pede desculpa pelo linguajar da conversa com o empresário e fala o seguinte: nos últimos dias, a minha vida foi virada pelo avesso, tornei-me alvo de um turbilhão de acusações, fui afastado do cargo, tenho sentimentos, sou de carne e osso, e esses acontecimentos, o que é pior, originados pelas delações dos criminosos, a partir de falsos flagrantes meticulosamente forjados, me trouxeram uma enorme tristeza. É o que ele escreve na Folha de São Paulo.
Ele mente, assim como Temer mentiu, continua mentindo, Aécio Neves mente. Eles têm dupla personalidade, já é um caso psiquiátrico, na verdade, estamos em outra esfera. Nós podemos aqui pegar na Jovem Pan várias entrevistas do Aécio Neves apoiando as 10 medidas contra a corrupção. O que ele disse das 10 medidas eu não posso falar aqui agora. Começa com M e termina com A. É uma espécie de jogo da forca. Lembra aquele antigamente e tal, na escola e tal? Tem mais três letras no meio. Isso, esse é o verdadeiro. Não é aquele que dava entrevista pra gente. Aquele era o falso, o verdadeiro é esse. A grande questão é que ele tem uma linguagem não só de marginal, como ele age como marginal. Não tem conversa. E você foi muito... Até exagerou um pouco, Thiago. Não é que ele escrevia na Folha. Ele não consegue nem tuitar. Esse pessoal é semi-analfabeto. O assessor escrevia para ele e punha o nome. Essa que é a grande questão. E a linguagem usada, ninguém invadiu sua intimidade. Ele é um bandido.
Joesley Batista revela que Lula pediu para a JBS ajudar o MST.
Em conversa gravada com o deputado Rodrigo Rocha Loures, em 13 de março, o empresário disse que o pedido do ex-presidente foi feito recentemente.
Isso é inacreditável, quer dizer, você tem uma empresa grande, inclusive grande proprietário de terra, compra papapá, e estava ajudando os bandidos do MST, que são bandidos. O Sted, ele tem terra, mas lidera o MST. essa aqui é o país da piada pronta. Inacreditável. E o Joesley e o seu irmão Wesley, o verdadeiro safadão, a forma como eles tratam de milhões é incrível. Por exemplo, nas gravações, o Eduardo Cunha tinha pedido 15 milhões. Ele falou, olha, eu já paguei os 15, Eduardo, uma semana antes da prisão. O Eduardo, ele se trata... Aí ele falou assim, não, é 20. São 20 que você está me devendo. Ah, é? Falta 5 milhão? Eu gostei dos 5 milhão. Eu gostei dos 5 milhão. 5 milhão? É. Ah, mas 5 milhão? Ah, então eu resolvi pagar. Eu falei, Ricardo, paga os 5 milhão. Milhão. Vamos citar sempre o milhão. Com a maior facilidade. Eles falam em milhões, como a gente fala em 5 reais, 6, 7, 8 reais. É um bando de... Nós temos uma quadrilha em Brasília. Quando eu falava aqui, o pessoal não pode falar. As pessoas ouvem, falam assim, pera, não é quadrilha, não. Não é quadrilha, é pior que quadrilha. Porque a quadrilha coloca a vida em risco na hora do assalto. Esses sem-vergonhas têm as cortes superiores para protegê-los.
Governo da Venezuela acusa opositores de queimarem homem durante protesto contra Nicolás Maduro.
A vítima, identificada como Orlando Figueira, está internada com 80% do corpo queimado e a promotoria do país vai investigar o caso.
Conversa fiada. A grande questão, as declarações que Nicolás Maduro fez sobre o Brasil ontem, tem de ter uma resposta séria do Brasil. O rompimento de relações diplomáticas é o mínimo. As referências que ele fez sobre o Brasil são absurdas. Vamos aguardar que o ministro Aloysio, que acho que continua ainda ministro, porque o PSDB não sabe se sai, né? Se, ou permanece. Tem a eterna crise.
Eles querem esperar até quarta-feira, até quando quarta. O Supremo vai julgar se aceita ou não o pedido do presidente.
É,
né?
Como se o problema fosse jurídico e não político. Eles têm um muro. O muro é largo pra diabo e não é de hoje tal que eles têm esse problema do muro tal. Mais uma vez, ontem, inclusive, tirei o jantar, que acabou não tendo. Ninguém quis comparecer e aparecer ao lado do presidente. Né? Um presidente com as acusações tão graves que pesa sobre ele. E quem ficar com o presidente, quanto mais ficar, politicamente está morto em 2018 na sucessão presidencial. E o PSDB entendeu isso assim como o DEM. É que ninguém quer largar o naco do poder. O PSDB tem 4 ministérios e o DEM tem um ministério que tem uma capilaridade enorme, que é o Ministério da Educação. Eles estão lá por causa dos cargos. Agora vão aguardar o STF decidir. A questão não é jurídica, não. Eles sabem que a questão é política. É que eles querem dar tempo para ver o que vai fazer. E a questão toda é a negociação com o Temer. A questão que se coloca é o seguinte: Temer só não renunciou? Só não renunciou porque teme ser preso. Essa é a questão central. Ele tem acusado de 3 crimes, na verdade tem muito mais crimes que ele cometeu além daqueles 3, e ele teme ser preso. Na hora que tiver um acordo que ele pode responder em liberdade, Temer volta para casa.
E por que que o Supremo não antecipa essa sessão para hoje?
Isso é mas perfeito, perfeito, Thiago. É inacreditável. Haja Jaiminhos ali, tá todo mundo com fadiga. É o STF Tour. Tem gente que tá até rouco que acabou de chegar de viagem. Eles não param de viajar. São os ministros que mais viajam no mundo. Ministros de cortes superiores é do Brasil. Ah, tinha de ser segunda-feira a sessão. Não, não, vai ser na quarta. Quarta por quê? Todo brasileiro não tá trabalhando hoje? Por que não pode ser quarta, 8 horas, segunda, 8 horas da manhã? Não, não, tem de esperar a quarta. Quer dizer, o país vai ficar paralisado, já está paralisado desde as denúncias, quarta-feira, às 19 horas, continuará aguardando o Supremo. E olha, sinceramente, vocês sabem, não confio no Supremo. Alguém vai dizer que é uma decisão histórica. Tem gente que delira lá. Um trata o outro chamando você é um velhaco, né? O certo tá a dona Florinda e o seu filho Kiko. É uma gentalha.
Corinthians vence o Vitória por 1-0 fora de casa pela segunda rodada do Brasileirão.
Vasco derrota o Bahia por 2-1 em São Januário. Esporte e Cruzeiro ficam no 1-1 na Ilha do Retiro.
Olha, só fazendo uma referência, o Corinthians jogou um esporte parecido ao futebol, né? Ainda o Charles Miller, que chegou ao Brasil em 1894 com a bola, né? Trazendo a bola.
Um livro de regras
e um livro de regras aqui,
e um uniforme
aqui no glorioso Porto de Santos, e subiu a serra tal. Agora, realmente foi uma coisa pavorosa, é uma das coisas, e é terrível porque a gente tem comparação com a Europa, esse que é o problema. No mesmo fim de semana passou um monte de jogos da Alemanha com goleadas na Inglaterra, tremendas goleadas,
o Real Madrid campeão, né?
Real Madrid campeão, as homenagens lá no caso na Inglaterra, e aqui os jogos são de doer, foi uma coisa pavorosa.
O goleiro do Santos precisa de um busto lá, né, professor?
Precisa.
Ele tá
de um
jogando
busto.
Bem o goleiro.
Tá,
hein?
Jogando muito bem. 11 defesas fez um jogo e o pênalti. Foi incrível, tal. Tá? O Santos voltou a não jogar bem. Tá ganhando, mas não joga bem. Veja como somos nós. Quando nós não jogamos bem, ganhamos.
Grêmio supera o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena da Baixada e assume a liderança do Campeonato Brasileiro.
No Engenhão, o Botafogo faz 2-0 na Ponte Preta. Em Minas Gerais, Fluminense bate o Atlético por 2-1. Hoje tem São Paulo e Avaí no Morumbi.
E as piadas estão aí, só umas piadinhas, né? Futebol é bom, mas não se distrai, né? É, no meio de tanto um pouco, ladrão, né? Na política, de bandidos, 500 mil reais, 1 milhão, coronel que leva dinheiro, presidente que recebe clandestinamente, de pé na garagem, escondido um empresário e pergunta, alguém viu que você entrou? Mas, e presidente mente com a maior cara de pau, né? Ah, por pouco tempo, quem vai cair primeiro, Temer ou Rogério Ceni?
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
7h43.
Repita.
7h43.
Seguro pro carro que dá dinheiro de volta?
Opa, que novidade é essa?
Aposto que você nunca ouviu isso antes. Agora você pode proteger seu carro e ainda receber de volta até 50% do valor que pagou pelas coberturas do seguro. Contrate o Seguro Auto Use. Chame seus amigos para entrar nessa com você e aproveite. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. Baixe o aplicativo e contrate o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim, sem batalha não existe vitória.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Smartphone Motorola Moto G Plus 4ª geração. Com processador octa-core, memória de 32 GB e leitor de digitais. Na Loja 100, só 1.190 à vista. Ou em 10 de 119 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu Moto G Plus 4ª geração com câmera de 16 megapixels e leitor de digitais. Por apenas 10 de 119 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h46.
Repita.
7h46.
Bom, como nós já destacamos aqui, o plenário do Supremo vai decidir sobre a suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer na próxima quarta-feira. Está conosco o jurista Ives Gandra Martins. Professor Ives, bom dia, obrigado sempre pela
bom
atenção
dia,
e gentileza.
Como é que vamos? Tudo bem?
Tudo bem. Bom, como é que fica essa decisão do Supremo? O que é que o senhor acha que, do ponto de vista jurídico, obviamente, pode acontecer até lá, professor?
Veja, na prática, o Supremo pode investigar, mas o Supremo não pode decidir nada. Vamos admitir que o Supremo entenda que nessa, ele pode suspender. Aliás, eu tenho a impressão que eles vão aguardar o resultado da perícia na fita. Mas vamos continuar a investigação. Mas vamos admitir, eu estou sem entrar em juízo de valor na questão, apenas discutindo o que está na Constituição. No momento em que o Supremo venha, se por acaso aceitar como na investigação, ele pode ser réu, o Supremo não pode decidir nada. O Supremo tem que mandar para a Câmara dos Deputados, enviando para a Câmara dos Deputados, os deputados pelo artigo 86 da Constituição, os deputados, se entenderem que realmente é caso de impedimento por delito comum que seria julgado pelo Supremo, o processo volta para o Supremo e daí o Supremo julga. Se entender que a questão é de crime de responsabilidade, o Supremo manda para o Senado Federal. Então, o cenário que nós temos pela frente é que o Supremo pode investigar, mas não pode decidir sem autorização da Câmara. De qualquer forma, se o Supremo, se a Câmara vier dar, nós vamos ter não a possibilidade de uma eleição imediata, na medida em que, assumindo o presidente da Câmara, ele assume interinamente, porque o presidente da República continua sendo o presidente Michel Temer. E como o Supremo criou um rito extremamente demorado para o julgamento para o Senado, nós teremos ainda uns 3 meses depois da decisão em que o presidente do Brasil interinamente será o presidente da Câmara até que o Senado decida. Mas se a questão for de delito comum e for para o Supremo, daí a demora será muito maior, que haverá o direito de defesa, as alegações, testemunhas que serão ouvidas, etc. E daí ficará interinamente na presidência o presidente da Câmara. Então eu entendo, e estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas dizendo que está na Constituição, quer dizer, um eventual afastamento definitivo do presidente Temer representaria pelo menos de 5 a 6 meses pela frente, que até que o Supremo decida na investigação, mande a questão para a Câmara dos Deputados, até que o presidente da Câmara dê curso ou não os pedidos de impeachment de natureza política, até que se marque as sessões de defesa na Câmara, nós teremos aí alguns meses pela frente.
Bom dia, doutor Ives Gandra. Eu, sábado à tarde, tive a felicidade de estar ouvindo a Jovem Pan. Quando o senhor concedia essa entrevista, uma entrevista longa até uma análise da Constituição, e não sei se eu compreendi bem, o senhor, porque nós estamos às portas de um conflito dos três poderes, Supremo, Legislativo e Executivo. O senhor citou o artigo 142 da Constituição da República, falando que se houver esse conflito, a questão se resolve com as Forças Armadas. É isso que eu compreendi?
142. Vamos admitir o seguinte, que o Supremo, uma hipótese, eu acredito que o Supremo não vai fazer, mas que o Supremo decida, sem autorização da Câmara, condenar o presidente Temer. Como o Supremo não pode fazer isso, porque o artigo 86 declara que a Câmara que tem que autorizar, o caput do artigo 86, e o presidente da República pedir para as Forças Armadas, o artigo 142 diz o seguinte: em caso de conflito entre poderes, a pedido de qualquer um deles, qualquer um dos três poderes, as Forças Armadas podem intervir para repor a lei e a ordem. Então, o que caberia às Forças Armadas nessa hipótese que eu não acredito que aconteceria? Porque tem impressão de ninguém melhor do que os membros do Ministro Supremo para saber o que diz a Constituição. O que aconteceria? A decisão do Supremo ficaria suspensa, não teria validade nenhuma, as Forças Armadas pediriam à Câmara dos Deputados para que analisassem se autorizariam ou não. Se autorizasse, daí o Supremo continuaria julgando. Se não autorizasse, o Supremo não poderia julgar. E a partir daí as Forças Armadas saem do campo. As Forças Armadas repuseram o que está na lei e a ordem, e a partir desse momento o processo constitucional continua, os três poderes já não mais em conflito.
Doutor Ives, bom dia. Marco Antônio.
Marco Antônio, como é que vai, o amigo? Tudo bem?
Tudo bom. Aí eu vou permitir uma discordância em relação ao que o senhor disse, porque pela minha interpretação do artigo 142, eu vou ler só para o nosso ouvinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, pela minha interpretação, doutor Ives, caberá somente a um dos três poderes da República, dos seus chefes, e no caso do presidente do Senado, que é o chefe do Poder Legislativo, do presidente da República ou da presidente do STF, a eventual convocação das Forças Armadas. Mas nós não temos nenhuma questão que envolva uma perturbação da ordem pública, não há nenhuma tensão. O que há é um presidente que recebeu dinheiro e recebeu um criminoso de forma clandestina, doutor Ives.
Marco Antônio, sim. Pessoalmente, a interpretação que eu dei, inclusive nos comentários que fiz pela Saraiva, em 15 volumes com o Celso Bastos,
sim,
se você verificar a pedido de qualquer dos poderes, quer dizer, se um dos poderes pedir, as Forças Armadas só podem intervir para repor a lei e a ordem se um dos poderes pedir. Vamos admitir que o Supremo deceda que vai afastar o presidente da República.
Sim.
Sem que o Supremo ouça a Câmara dos Deputados. Se o Supremo não ouvir as Câmaras dos Deputados e resolver, o presidente da República pode entender que ele não aceita a decisão do Supremo, porque o Supremo não respeitou o artigo 86. Ora, se ele, o poder executivo, pedir às Forças Armadas, nesse caso as Forças Armadas podem não respeitar a decisão contra a Constituição do Supremo e impor à Câmara dos Deputados que a Câmara dos Deputados disseram. E nas minhas interpretações, o que está escrito naquilo que eu fiz há muitíssimos anos atrás, ao interpretar São de Guarani, já dei uma palestra sobre isso no Superior Tribunal Militar, num congresso sobre o título 5º da Constituição. No caso de o presidente pedir, ele não vai poder comandar as Forças Armadas, porque, na verdade, ele é parte do conflito. Sendo parte do conflito, os comandantes militares é que passam a intervir para que a lei e a ordem seja reposta. Mas está aí. Se um dos pedidos, um dos poderes pedir, o Supremo não respeitou o artigo 86. O Supremo não mandou para a Câmara dos Deputados. E, evidentemente, as Câmaras dos Deputados é que podem autorizar, pelo 86, o Supremo a julgar delitos comuns. Se o Supremo passar por cima da Câmara e o Executivo pedir, nós estamos, por solicitação, cabe às Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. Eu tenho, e foi o que eu disse no sábado, absoluta certeza que os poderes terão um bom senso de não chegarmos ao 142. Mas a própria declaração do comandante do Exército, dizendo que eles respeitarão integralmente a Constituição, é um alerta para que o Supremo faça o que está no 86. Agora, eu pessoalmente conheço bem os 11 ministros do Supremo, tenho livros escritos com muitos deles. Eu estou absolutamente convencido que eles vão investigar, mas se houver o caso, eles mandarão para a Câmara. O artigo 86 é muito claro: admitida a suspensão do presidente nos delitos comuns, mandará para o Supremo, nos crimes de responsabilidade para o Senado.
E admitida pela Câmara, né? Por dois terços.
Sim, só pode ser admitida pela Câmara.
Certo.
Aliás, há um dado interessante, porque o próprio artigo 102 da Constituição, José Val, o artigo 102 diz que cabe julgar o presidente. Mas o processo do julgamento do presidente do Supremo Tribunal Federal está num artigo específico de responsabilidade. E se compreende o sentido da Constituição, que não é só dessa Constituição, vinha anteriormente também, o sentido da Constituição é muito simples. Quer dizer, é tal a responsabilidade do presidente da República que eles criaram um capítulo todo para julgar. O 85 diz aquilo que ele não pode fazer, e o 86, como é que ele vai ser julgado? Autorizado pela Câmara, pelo Supremo, pelo Senado, conforme o tipo do crime. Porque é o homem que está comandando o país. Ele não pode ser julgado como qualquer outro que não tenha a responsabilidade que tem um presidente da República, não é? De tal forma que, sem juízo de valor nenhum, que eu conversei com muitas pessoas do Ministério Público, estão todos revoltados, que aqueles que se confessaram como a maior quadrilha de criminosos de colarinho branco no Brasil, disseram que com propinas eles macularam, corromperam 1.800 e poucos políticos no Brasil e que se beneficiaram de todas essas propinas para criar um império e, além disso, fizeram, por informação privilegiada que tinham, que sabiam que ia acontecer, venderam ações na alta, compraram dólares na baixa. Eu vi, conversei com muitos membros do Ministério Público, estão revoltados de que esses cidadãos são os únicos que estão usufruindo o benefício do crime sem qualquer punibilidade. Então, sem fazer juízo de valor sobre o ato do presidente, eu senti muita revolta de muitos membros do Ministério Público por ter a maior quadrilha, confessada por eles, de crimes de colarinho no branco no Brasil, sem nenhuma punibilidade na natureza pessoal.
É, doutor Ives, é verdade isso, mas isso não tira a responsabilidade do presidente da República estar participando num grande esquema de corrupção, ou seja...
Mas isso eu não vi, Marco Antônio.
Olha, desculpa, doutor Ives, mas o Rocha Loures pegou aqui embaixo, nos Jardins, 500 mil reais. O Coronel Lima, 1 milhão, doutor Ives. O presidente recebeu alguém... O senhor imagina que é possível um presidente da República, às 22h30, e são 38 minutos da gravação, e ela não está montada, receber alguém na garagem e diz assim, alguém, você se identificou na entrada? Não me identifiquei. De forma clandestina, sem registro na agenda, ouvindo uma série de crimes e, no mínimo, é prevaricação. O senhor sabe, né, doutor Ives? Ele teria dado ordem de prisão.
Olha,
quer dizer, é gravíssimo isso, não é?
Marco Antônio, na hora que eu vi a notícia da Globo,
sim,
realmente fiquei muito impressionado. Mas depois que eu vi a fita, as 38 minutos, que era uma espécie de parto da montanha, eu fiquei numa série de dúvidas. Por isso é que eu entendo que, no caso, e foi o que eu disse em diversas reportagens para canais de televisão, para a própria Jovem Pan, cabe uma investigação, e essa investigação vai ser feita pelo Supremo. E a primeira parte da investigação é saber a natureza da fita. Eu não estou fazendo juízo de valor, entende? O que eu entendo é que tem que ser feita uma investigação de tudo aquilo que foi dito. Nós estamos em jogo é a figura do presidente da República. E por essa razão, o Marco Antônio, é que nesta fase cabe ao Supremo essa investigação. É o pedido que fizeram, já que a Câmara dos Deputados também está com diversos pedidos de impeachment, paralelamente pode também fazer suas investigações, é saber qual é a verdade. Que a este momento, eu estou convencido que a verdade de tudo aquilo que foi dito por esse cidadão, enfim, cuja confiabilidade é nenhuma, e que foram beneficiados pelo Ministério Público e ganharam um dinheiro pondo um país que já estava saindo da crise numa posição de voltar a ter os padrões de Venezuela, indiscutivelmente isso tem que ser apurado. O bem da verdade, a busca da verdade é o que todo mundo deseja. E eu tenho convicção e tenho dito isso ao ministro Fachin. O ministro Fachin é um elemento extremamente cauteloso, extremamente ponderado e certamente vai fazer uma investigação a fundo na questão.
Quer dizer que neste momento é a investigação. É o Janot e o Fachin.
Mas eles não podem decidir, hein? Eles vão investigar e depois mandam para a Câmara.
Ok. Doutor Ives, muito obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Jurista Ives Gandra da Silva Martins aqui conosco na Jovem Pan. Um abraço, boa semana, senhor.
Um grande abraço, grande alegria em falar com os queridos amigos.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
8 horas.
Repita.
8 horas.